Caixa número 3, hoje falando dela, nossa amada pátria idolatrada, salve, salve Brasil. Estamos aqui com cheio de convidados bonitos aqui, tirando o Pedro.
Tô...
Pedro,
como é que tá? Tô feio, mas tô feliz.
Então, temos aqui também o Fuller, o Vitor, né? Vitor Yuhara, nosso especialista em filmes. Ele é um cineasta daqueles que promissores aí do Brasil. Fala, Fuller.
Fala, Mauro. Só gostaria de dizer que eu ouço esse programa todos os meses.
Obrigado. E nossa presença feminina aqui, nosso quociente de equilíbrio de neurônios aqui no nosso programa. Ana Carolina Flores, ela que é estilista, acabou de lançar sua primeira coleção. Eu fui lá no lançamento, tava chique, festa estranha, com gente esquisita, muito legal. E aí, Carol?
E aí, Mauro, tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui também. Adoro esse programa.
Então vamos começar com música aí. Vamos ouvir o Terno, 66.
Me diz, meu Deus, o que é que eu vou cantar? Se até cantar sobre me diz, meu Deus, o que é que eu vou cantar? Já foi cantado por alguém. Além do mais, tudo que é novo hoje em dia falam mal. Então não sei o que eu devo fazer, pois se eu não posso inovar, eu vou cantar o que já foi. E vão dizer que é nostalgia e que esse tempo já passou. Eu tô por fora do que é novo, mas se é novo falam mal. E hoje faz sucesso quem faz parte o diferente. De repente pode até ser bem legal, pois já fizeram coisa boa no passado. Eu misturo como eu quero, com mais tudo que eu quiser.
O Terno, 66, acho essa banda animal. Ela foi um sucesso absurdo assim na internet. Se você nunca viu esse clipe, eu sugiro que você vá lá no seu YouTubinho e coloque ele. O que vocês acham do Terno, gente?
Muito bom.
Eu prefiro Smoking. Que ridículo, desculpa. E aí, Pedro?
Cara, eles são muito talentosos, né? Os caras são novos pra caramba, mas fizeram um primeiro disco ótimo. No ano passado ganharam bastante, ganharam prêmio de revelação nos principais, estavam na prêmios da MTV, prêmio Multishow, estavam entre os melhores discos do ano da Rolling Stone, da Bravo.
Ganhou todos os prêmios de clipe aí que...
E é legal, né? Porque o conceito até dessa música que foi a... É uma música que faz até uma crítica pra indústria cultural, musical, como ela funciona hoje. Mas mesmo assim é uma música que tem um apelo comercial, ela é boa. E ela se espalhou bem, né?
E acho que ela veio a calhar, porque eu acho que a gente brasileiro, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que a gente é muito saudosista em relação à nossa arte, à nossa cultura.
É verdade.
Ou não?
E é legal que eles fizeram com humor, né? Eles não perderam o humor pra fazer uma crítica. É uma dificuldade do músico em várias áreas.
Se tiver
não
a
só
cara
a
que é verdade. Você tem que fazer humor também. É engraçado a cara dele. Mas em tudo, né? Você vê hoje na televisão, cara, Silvio Santos, Jô Soares, só tem dinossauro na televisão. A gente só dá valor a Caetano Veloso, a coisas velhas, assim. Tipo, não tô tirando o valor das pessoas, mas parece que o novo nunca é bom, né?
É verdade, sempre o passado.
Imagino que deve ter muita coisa boa na música brasileira, né?
Às vezes eu até me pergunto, será que no futuro as pessoas vão olhar os caras que hoje são do presente, que são tratados como normal, e falar, nossa, naquela época o Lenine, naquela época o Terno, naquela época o Marcelo Camelo,
poeta da
o Luan Santana,
nossa, Cometa,
o próprio Chorão, o próprio Chorão, a gente tá brincando, mas o Chorão há pouco tempo,
sim, ele
era um cara normal, e hoje, depois que aconteceu, né, a fatalidade que aconteceu, virou um ícone, nossa, verdade. Poeta, tal, que nem ele era um cara
que era até meio preconceituado, né? O pessoal tinha um preconceito contra ele, né? Eu tinha. Mas agora é legal, porque morreu, ficou legal, né? Todo mundo que morre fica legal. Mas, o que vocês têm ouvido aí de música brasileira? Coisas boas, coisas velhas, coisas ruins?
Ah, o Brasil é muito rico, né? Muito rico em música. Tem uma diversidade gigantesca. É muito difícil você selecionar.
É muito, né? Não é só um estilo, né? Tipo,
exatamente.
Tem vários estilos, né?
É a cara do Brasil, são os Brasis, né?
Os Brasis.
Eu acho que eu sou bem saudosista. E eu acho que o que é bom vai continuar sendo bom.
Mas às vezes o que é bom era bom naquela época, né? As pessoas mudam e a cultura
eu acho que,
muda.
Eu acho que, com certeza a cultura muda. E se você entender realmente... o que estava por trás daquilo que foi feito e a época que eles estavam vivendo, você consegue ver o valor, e acho que isso é, não, é muito importante. E, pelo, assim, vendo em relação aos filmes, os filmes mais antigos, por exemplo, você percebe que hoje você tem toda uma estrutura de uns filmes de indústria, do mercado, que são iguais. Todos eles seguem a mesma fórmula, todos eles seguem o mesmo formato.
É tipo a formulinha do sucesso.
É a fórmula do sucesso.
É,
e
desde, é a indústria, né? A industrialização da arte.
Desde os anos, os anos 40, dos anos 50, que eles utilizam disso. Mas você vê os filmes mais antigos, talvez por falta de recursos, assim, você vê que eles são mais... Tem mais a essência de...
Mas talvez uma entrega, um trabalho mais dedicado, né?
Por exemplo, hoje você vê os caras que fogem um pouco disso, já que saem um pouco desse padrão, são bem conceituados hoje.
Eu acho que o excesso saudosista do brasileiro, ele impede muita gente boa de se sobressair, entendeu? É difícil você ver alguém sobressair se não tem um Caetano Veloso falando que você é bom, se não tem um... Não é que nem o Los Hermanos, ele ficou... Ele era uma banda espetacular. Eu sou fã, assim, dos caras, né? E, tipo, até dentro da música brasileira tem um pós-Los Hermanismos, assim, e o antes, né? Que muitas
bandas... Abriu porta...
E uma coisa que abriu as portas pra ele, por incrível que pareça, assim, foi o Caetano Veloso ter falado que era espetacular o CD Ventura.
A própria Maria Gadu, que é, né, uma cantora que agora dispôs, também foi porque o Caetano e o Milton falaram. Então é um aval desses
eles
caras.
São meio que... os padrinhos da música brasileira, né?
E eu acho que...
Ou não.
Eu acho. Como diria aí.
Como diria o próprio Caetano.
Eu acho que a música. A gente. Até falando da cultura brasileira, assim. Cara, se for impressionar. Se for prestar atenção, a história da música brasileira. O Brasil tem o Carlos Gomes, que foi um cara que escreveu ópera. Que é respeitado no mundo inteiro. Você tem o Heitor Villa-Lobos na música clássica. E a gente não tem tradição nenhuma nessas músicas. Mas mesmo assim, é uma coisa realmente... Porque o Brasil tem uma cultura muito peculiar. E foi indo, né? Daí nos anos 60 a gente teve o Tom Jobim fazendo... Sendo regravado e cantando com Frank Sinatra, né? Que, enfim, ela Fitzgerald.
E hoje temos o MC Catra. Tô brincando, gente. Não ouça. Continua.
Eu acho que a cultura brasileira, ela... Pra gente entender, ela tem um... Eu que sou da moda, né? A gente estuda muito essa expressão na parte de identidade, da formação do próprio estilo. E isso tem muito a ver com a formação do Brasil, né? Tem um livro muito legal do antropólogo Darcy Ribeiro, que ele fala sobre a formação do povo brasileiro. E é muito legal porque a gente tem... Ele fala de Brasis, né? Até por isso que eu fiz esse comentário. E a gente tem o Brasil crioulo, né? Nesse livro é muito legal para quem estuda ou trabalha com arte, expressões artísticas. E ele fala o Brasil crioulo, o Brasil caboclo, o Brasil sertanejo, o Brasil caipira e os Brasis sulinos. E isso é um fato porque... Você pega, por exemplo, no sul, né? Falando em indumentária tradicional. Você pega o gaúcho. O tradicionalismo gaúcho. Então, você compara, por exemplo, a cultura do tradicionalismo gaúcho com o cangaço no Nordeste. São muito diferentes.
Nossa, parece outro continente.
São outras raízes.
Outro país, Brasil,
é incrível.
Um país continental.
Enquanto assim, um está falando sobre... Cultura. Exatamente. Enquanto o cangaço fala sobre uma cultura nômade, de banditismo... O Sul fala de um tradicionalismo que tem a ver com uma raiz familiar. As crianças aprendem nas escolas a cultura gaúcha, o tradicionalismo, a usar bombacha, a prenda, a mulher se vestindo.
Fazer churrasco.
Isso remete à família, à tradição. Então, você vê que... E tá tudo dentro do Brasil, né?
É verdade.
Cara, isso é demais. E realmente a gente é uma... A nossa ideia, você falou da identidade do povo brasileiro. A gente é realmente uma soma de misturas e influências, né? Uma vez eu vi o Chico Buarque falando algo muito legal. Que ele tava dando uma entrevista e ele começou... Ele falou até com um certo humor. Falou, cara, tem brasileiro que acha que o sangue dele é puro, assim. Que é... Ah, sou filho de italiano e filho de alemão, filho de alemães, filho de italianos. Mas, cara, você vive num país que você respira uma cultura, influências, seja musicais, culturais, que você... A gente tem uma raiz muito miscigenada mesmo.
Tem, é uma mistura dos índios, negros.
E por isso que eu acho que... Por isso eu acho que é importante nós estudarmos e apreciarmos o que veio do passado. Sim, eu concordo no ponto que você diz, que talvez brasileiro fique muito nisso. Mas eu não acho que... eu não acho que... necessariamente é uma coisa ruim.
Sabe o que é? O passado já tá aí. O que você fez no presente tem a ver com o que você fez.
É, com certeza.
Você não cria um carro sem ter criado.
Com certeza falta esse elemento. Falta esse elemento, mas...
Você precisa... Nossa, eu vou fazer aqui uma escultura de roda e ficar adorando a roda. Você já criou o carro, já criou o avião, mas a roda já tá lá, entendeu?
Ah, é, com certeza falta esse próximo, essa próxima fase.
Entendeu? Essa fase... É óbvio que o passado sempre tá presente na cultura, mas a gente não precisa tá lá.
Mas o que eu percebo é que, na verdade... falta mais esse entendimento, falta mais respeito, o estudo, respeito pelo que do... você entender o porquê de tudo isso. Por que você tá fazendo isso na sua música? Por que você tá fazendo o que você tá fazendo? Não só de fazer por fazer.
Eu sou um cara que eu gosto de ouvir coisas velhas também, mas eu só digo que eu acho que o Brasil dá muito valor apenas às coisas velhas.
É
um povo desconfiado, né?
É o lance de superestimar o passado e subestimar o presente, né? Eu acho que tem que ter o equilíbrio dos dois, Eu sinto pessoas da nossa geração que é totalmente desprendida e do passado, é velho, e existe totalmente, essas pessoas só vivem, parece que o cara vive nos anos 60, desde a roupa,
outro dia tava
até com o jeito de falar.
Eu falei, cara, como eu sou velho, eu tava com uma menina de 16, 17 anos, assim, daí ela conversando, assim, daí ela assim, meu, adoro música velha, gosto muito de música velha, por exemplo, aquela banda The Killers. Mas, meu
Deus, como que é velho?
Mas só pra você ver como essa geração é...
Eu concordo com o que você fala. Até outro dia não, já faz um tempo, o Estadão publicou uma matéria interessante sobre isso, que fala sobre os problemas que o Brasil enfrenta, que o Brasil já está olhando para o mundo, já está olhando para o Brasil.
Com certeza, os olhos do mundo estão aqui.
Mas a gente tem um problema, lógico, de educação e infraestrutura, isso todo mundo sabe, mas um problema com inovação, porque o Brasil ele é ótimo em adaptar tendências internacionais para o Brasil, mas ele tem dificuldade de inovar.
Uau, aí, tá vendo? Por incrível que pareça, a gente pensa que, nossa, nós somos Brasil, a bola da vez. A gente pensa que a gente tá super nossa no cume do topo e a gente realmente olha muito pra trás. Mas então, vamos de música aí. A gente vai tocar agora uma super novidade pra vocês. Sozo, tocando Força.
Baixista do Souza.
Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho um pouco de dificuldade em encontrar música brasileira de que eu gosto, assim, de adoração, assim, mas tem surgido coisas boas, assim, e acho que Souza veio aí pra dar uma resposta boa a isso. Bom, mas vamos falar um pouquinho do povo brasileiro, né? Eu gosto muito daquele slogan de propaganda que tinha: o melhor do Brasil é o brasileiro, né? E eu gosto muito do povo brasileiro, assim, um povo que que pode ter suas coisas ruins, né? Pode ter aquele jeitinho brasileiro, aquela malandragem, né? Mas também tem coisas boas, né? O que vocês estão achando, assim? Que o Brasil hoje está cheio de esperança, né? Para um futuro melhor, para um futuro sem pobreza. É um país que antigamente a gente não via com bons olhos, mas hoje, não só o mundo inteiro, mas o povo brasileiro está surgindo com mais esperança, né?
Cara, é legal. E eu acho que é muito aquele lance de a gente aprender a olhar as situações com os olhos de Deus, né? A gente sabe que a gente vive um... Realmente o Brasil ainda é muito violento, tem problemas de educação e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar com um olhar de esperança e ver que o povo...
Com certeza.
Que o povo brasileiro é um povo que é lutador, que tá tentando melhorar, é um povo, sabe, hospitaleiro, é pessoas, geralmente, assim, em sua maioria aberto, receptivo.
Caloroso, né?
Exatamente.
Um sangue quente, assim, né?
Isso é muito legal.
Muito bom. Nós que não somos brasileiros não sentimos muita vontade, mas a gente tá fazendo que nem gringo, né?
Eu sou o povo brasileiro. Foi engraçado, eu estudei com duas amigas francesas, uma adorava o jeito do brasileiro. Ela falou, nossa, eu nunca mais quero voltar pra França, porque aqui as pessoas olham pra você, falam com você. E a outra tava louca pra voltar. Nossa, o brasileiro quer saber de tudo.
Eu assisti recentemente um documentário sobre... na verdade, é uma série de entrevistas que eles entrevistam imigrantes que vêm morar em São Paulo, pessoas de outros países, e eles contam as suas histórias e o que eles pensam sobre o Brasil, sobre as pessoas aqui. E é muito interessante ver como que a maioria deles, 99% deles, eles se sentem brasileiros, mesmo... Se ele nasceu na Irlanda, se ele é da.
Por serem tão bem acolhidos, né?
Isso, de ser tão bem acolhidos, e é um clima diferente que tem aqui, é uma atmosfera.
É porque, como a gente é uma mistura de todos os povos, acho que todos os povos.
Consegue se identificar, né?
Sim, se identificar. E o brasileiro é um povo muito espiritual, né?
É verdade.
Quem
é verdade.
Não tem uma religião, tem uma mandinga, um...
Tem uma fé.
Traga o seu amor em 15 dias, sei lá, tem um pé de coelho, um trevo de quatro folhas. O Brasil é um povo espiritual, né? E aí tem entrado nesses últimos tempos o crescimento, grande crescimento nas nossas igrejas evangélicas, o povo cristão tem surgido com muito mais força. E por outro lado, a gente não tá vendo essa
transformação. Falta algo ainda, né? Falta esse elemento de mudança no nosso país.
Sim.
Que o povo brasileiro, em geral, assim, é um povo bom, mas nós ainda precisamos ver melhorias na violência.
Com certeza.
Na
nossa sociedade.
Né?
Com certeza.
Mais melhorias na violência. só nos jogos do Corinthians. Mentira, corintianos. Desculpa aí.
Não, isso é verdade. Eu acho que é inclusive um papel da nossa geração aí, dos jovens, despertar para esses problemas. E a gente está cheio de programação, nós cristãos, isso é muito legal. A gente tem uma relevância já hoje na mídia, né? Nos jornais, nas revistas, nas programações, mas a gente precisa começar a se infiltrar e melhorar esses pontos, né? Corrupção, educação, começar a ver esses números serem mudados, e isso exige da gente um posicionamento mais firme sobre
tipo
algumas coisas.
Paixão, né? Tem que começar a invadir o coração daqueles que amam a Deus, né? Cara,
exatamente.
De ver não só a minha igreja boa, mas eu quero ver o meu país bem, eu quero
exatamente.
Ver o mundo bem.
E eu acho que falta também uma relevância, nós nos tornarmos relevantes, não só como não uma bolha, mas tornarmos relevantes fora também, e nós produzirmos músicas que vão ser impactantes, e filmes que são bons, não necessariamente que vão ter uma mensagem explicitamente evangelística, mas é um filme bom, cara.
filme
não
cristão,
é. Com valores legais, né?
Com bons valores, exatamente. Ou sei lá.
Com todo respeito.
Em todas as áreas da sociedade também. Nós
isso é verdade.
Podemos ser relevantes.
Eu vejo a situação da seguinte forma. Eu vejo que a gente tem coisas pra comemorar, né?
Temos, muitas.
As pessoas, as portas estão...
campeonato.
Exatamente. O melhor jogador de handball foi...
Thiago Splitter na final.
Thiago Splitter na final da NBA.
Ah, sabe o que eu lembrei? Uma coisa legal. A Box 1824 fez uma pesquisa que chama O Sonho Brasileiro. Vale aí a dica, você que trabalha nessa área, nessas áreas que precisa de pesquisas de tendência de comportamento. Ela é www.sonhobrasileiro.com.br. É uma pesquisa sem fins lucrativos, é um estudo aberto, sem viés de consumo. E ele ouviu a primeira geração global de brasileiros, que nasceu já aí num país estável, né? Uhum. A gente tem uma moeda estável desde 94, pô, isso é muito legal.
É verdade.
Uhum. E é um... A visão da nossa dessa geração de 18 a 24 anos, eu já tô um pouquinho mais velha, né? É que, pô, 89% dos brasileiros hoje têm orgulho de serem brasileiros.
Isso é bom.
79% acreditam no Brasil e na melhoria do Brasil. Isso é muito legal, porque é um otimismo em relação ao futuro.
Pô, isso é fundamental pra gente mudar essa história. É verdade, isso é muito legal. É, o que eu vejo assim, então tem coisas pra comemorar, mas eu também acho que a gente não pode se acomodar. Então, estamos vendo a igreja crescer, estamos vendo os números interessantes, mas agora tá na hora de gerar isso em transformação. E a gente se engajar. E esse negócio, esse lance que o Fuller falou foi muito legal, realmente. Da gente. Às vezes a gente tem que ver tanto o cinema, a música, todas as expressões, enfim, todos os ambientes. A moda usada por pessoas, e às vezes tem muito mais, ao meu ver, tem muito mais pessoa que usa isso, tem muito mais mensagem, filme depressivo, filme triste, música triste, do que coisas boas, assim, sabe, do que realmente, e cara, você tem aí uma ferramenta incrível pra você poder transformar, ajudar alguém, enfim, é, nesses, né? Esses meios, sendo feito, não precisa ser explicitamente, não, mas você tá nesse ambiente fazendo aquilo com seus valores, com seus princípios, com a sua fé, fazendo o seu trabalho já é uma diferença, totalmente.
Isso é você mesmo, né, você é você mesmo. Carregando aquilo que você tem como essência. Jesus Cristo dentro de você é a sua essência. E você tem que. Às vezes a gente tem a ideia de que, cara, tem um cara promissor aqui. Ele ama Deus todo o coração. Já sei, vai ser pastor, vai ser evangelista, vai ser varão, sei lá. O cara tem que ser alguma coisa. Não, na verdade, ele tem que amar Deus de todo o coração e ser o que ele é pra ser, né? A gente faz muito mais diferença, a gente sendo o que a gente foi criado pra ser e amando a Deus, assim, de algo que a gente tiver. Tipo, o Cacá faz muita diferença, né? Eu digo isso porque eu tava conversando com uma amiga minha essa semana, e ela tava na China, e ela conheceu uma chinesa que nunca tinha ouvido falar de Deus. Só que ela leu na camiseta do 100% Jesus, que muita gente acha meio horrível, que o Cacá usa, acha feio, e ela leu e ficou interessada, e foi perguntar, cara, você é brasileira, o que é esse negócio de Jesus? E ela falou Jesus a respeito disso, porque ela é uma fã de futebol e do Cacá.
Que legal.
Coisa que a gente nem sabe. E não
simples, isso, né?
Coisa simples, a gente sendo quem a gente é e, poxa, manda Deus onde a gente tá.
E também se a gente for, a gente fizer o melhor do que a gente pode fazer e a gente chegar num ponto onde nós viramos referências ou pessoas assim que de respeito nas nossas áreas, é só nós vivemos nossa vida normal que já vamos ser influentes, já vamos exercer influência.
É normal, você não precisa ter um, nossa, já sei, eu tenho um plano pra evangelizar o mundo, eu vou ser o presidente da... Isso também, mas é você ser o melhor naquilo que você quer, porque você tem o seu respeito, você quer ser o melhor.
Mas
isso vai influenciar naturalmente, porque ser cristão, ele não precisa ficar pensando, não, eu vou ser um bom exemplo, eu vou falar coisas boas. Isso vai sair naturalmente.
É verdade.
E isso muda, quando você é verdadeiro e muda de dentro pra fora, né?
Vou defender um pouco a nossa geração, porque a gente tem um problema muito, muito grande, porque a gente tem um mundo de pluralidade de escolhas e multiplicidade de ambientes de ação. Eu falei bonito agora.
Falou.
A gente tem muita oportunidade de escolha.
É verdade.
Então a gente se perde muito, sabe? Escolhendo, a gente quer isso, agora eu quero ser isso, agora eu quero ser aquilo, e não foca. Não tem um objetivo certo e, meu, acredita naquilo e vai atrás.
É, são poucos.
Porque isso exige tempo, sabe? Isso exige experiência, dedicação. Isso não é... A gente tem uma cultura imediatista também. Eu já quero ser bom amanhã. Cara, isso leva tempo. Você tem que construir uma carreira. Você tem que construir o seu sonho. Se você tem um chamado, você tem que ir atrás de todo o teu coração. E isso leva tempo. A gente tem que se preparar para isso, né? Então, eu vejo que isso é uma dificuldade que a gente tem que enfrentar, mas... É, uma coisa legal, assim, que uma vez ouvi de uma professora minha de arte, que marcou muito pra mim. Vocês estão com a cabeça cheia. E a gente tem que ter uma cabeça bem feita, não uma cabeça cheia de informação, sabe?
Ah, muito sim. Legal.
Mas uma capacidade de filtrar e analisar.
Não, com certeza.
Mas é isso aí, falei.
Muito bom. E aí vamos fechando mais um bloco com 5 AM, não é glorioso?
Não é glorioso o que Jesus fez. Pessoas tão propensas a pecar, agora estão a desejar e a buscar o rei. Povo que não se alegra com a injustiça, falidos, fracos, mas agora.
Quando a gente estava no break, a gente estava falando aqui sobre cinema nacional, já começamos uma discussão acalorada aqui. Cinema nacional, né? Aquele que era tido com preconceito aqui perante o povo brasileiro, hoje está voltando ao gosto do público. O que vocês acham aí do nosso cinema tupi-guarani? Nada a ver, tupi-guarani é uma língua. Né? Cinema brasileiro.
Ah, eu acho que o cinema brasileiro é um... Primeiro, o que o Pedro estava comentando. O cinema brasileiro não é um gênero. Não. Você não pode falar filmes de ação, filmes de comédia e filmes brasileiros.
Não...
O cinema brasileiro é um cinema que é produzido aqui. Simplesmente. Exatamente. Isso. E eu acho que é um cinema bom.
E muita gente confunde, né?
Muita gente confunde. Muita gente é...
Eu não gosto de cinema.
É que você vai lá na locadora e você vê lá. Filmes nacionais.
Exatamente.
E tá tudo lá. Mas na verdade não. Na verdade é...
Tá no lançamento também.
Mas o cinema brasileiro é um cinema que sempre foi muito bem conceituado fora.
Sempre?
Sempre. Dos anos 20, se você for ver os livros de história dos anos 20, você vê que o cinema brasileiro era considerado uma das referências mundiais, o cinema mudo brasileiro.
Olha lá,
legal.
Sabia
dessa.
Sabia que tinha cinema nos anos 20.
Pô, a história do cinema vai desde 1895. Mas e depois tem o Pagador de Promessas, que ganhou Cannes.
Uhum.
Melhor filme de Cannes. E desde então as pessoas de fora veem com bons olhos os filmes brasileiros. E por algum motivo aqui nós temos preconceito, talvez,
acho,
contra o nosso próprio produto.
Vem que os filmes brasileiros tendiam a ser muito... muito sexuais, muito sujos, né? Não sei.
Foi uma fase.
Foi uma época.
Foi uma fase.
Assim, que até hoje, as pessoas que estão lá na meia-idade, eles têm preconceito.
Exatamente, é verdade.
Uhum. Antigamente, o cinema brasileiro era sinônimo de coisa suja, onde se exageravam nas coisas, assim, de termos sensuais e palavrões, assim. E hoje em dia não é a realidade atual, né?
Hoje em dia não, e tá tendo como um crescimento de produções de filmes brasileiros. Por exemplo, as leis de incentivo hoje que o governo e empresas privadas estão investindo bastante na produção cultural e especificamente no cinema. Isso dá muito, muito ânimo, assim, pra... tá fazendo isso, continuar fazendo isso.
E o legal é que, tanto uma por parte das produções, que com os incentivos novos, então elas estão se aprimorando, estão se diversificando, né? Os estilos de filme brasileiro, e isso tem repercutido na bilheteria, né? Nunca se teve filmes brasileiros sendo consumidos como tem hoje em bilheteria.
Sim, antigamente, pra você produzir um filme brasileiro, tinha que ser aquele filme genial. Hoje em dia, filmes populares, né? Saindo.
Comédia romântica.
Você vê, por exemplo, Se Eu Fosse Você.
Sim, uma bilheteria absurda.
Absurdo o quanto que de arrecadação, e não é nenhum filme espetacular.
Quantas vezes você já viu uma sequência brasileira, né? Se Eu Fosse Você 1, Se Eu Fosse Você 2, tem o Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2. E falando de filme, que filme que vocês gostaram, assim, brasileiro, filmes legais, assim, pra...
Promoção!
Pro pessoal que tá assistindo a gente aí também dar uma curtida. Assistindo não, né? Ouvindo, né?
Cara, é que, eu tenho uma dificuldade muito de dizer uma coisa, assim, mas eu gosto muito. É, eu gostei dos recentes do... Não, eu falo que eu gostei dos Somos Tão Jovens, mas não gostei, mas eu gostei pelo lado sentimental da...
Renato Russo, em si.
É, exatamente.
O filme realmente deixou...
Cara, eu acho que, pensando assim, um dos filmes que... Dos últimos filmes nacionais que mais me marcou foi o Linha de Passe. Que voltou da dupla que fez o Central do Brasil, do diretor e do ator.
É novo, né? É do menino.
Foi 2010,
né?
2003. Mas foi um dos.
Ator, né? O menino cresceu.
Cara, demais. Não, eu achei um filmaço. Mas assim. É, não foi o. Não é tão recente, mas foi um dos que mais me marcou ultimamente, assim.
Meu filme brasileiro dos preferidos é O Homem Copiável, cara.
Ah.
Como eu achei genial,
Conrado.
Esse roteiro do Homem Copiável, porque ele é leve, ao mesmo tempo ele trata de questões sérias, assim, mas é muito engraçado, assim. Bom, você não assistiu, acho que essa é a minha dica pra você.
Eu gosto de Cidade de Deus. É, meus é meio clichêzão, sei, mas. Pô, Cidade de Deus é um filme muito bom.
Demais.
E você vê assim que foi um filme bem feito, bem pensado.
Roteiro
e o roteiro muito bom. E você vê que é um filme que fora, por exemplo, você vê que revistas internacionais, como a Empire, que é uma revista de entretenimento, votou Cidade de Deus como o, se eu não me engano, é o sétimo melhor filme da história do mundo. Que talvez seja um exagero, mas mostra como que é.
Tempos de todos os filmes.
Como é bem conceituado, mesmo que,
legal,
na minha opinião,
né?
Tenha sido um pouco exagerado, mas você mostra isso aqui, é bem visto.
Foi bem visto no mundo. E deu origem a uma série de filmes sobre.
Com certeza, nesse. Né? Virou um gênero. Isso sim virou um gênero, que é o Favela Movie.
Favela Movie.
E eu gosto também de documentários. Os documentários brasileiros são muito bons. Tem Santiago, que é um excelente documentário. Tem um documentário muito interessante chamado 33, do Kiko Goifman, que ele utiliza de uma linguagem que é parecida com o cinema noir, que é um cinema de preto e branco, meio detetive, assim. E ele sai em busca... da mãe biológica dele, é muito interessante, muito legal. E os documentários brasileiros também são muito bons.
São mesmo.
E esses dias no cinema tem voltado aí uma onda de Renato Russo, né? Tem o filme do Somos Tão Jovens, tem o Faroeste Caboclo, teve o Rock Brasília. Mas que estão ressuscitando aí um espírito, rock Brasília.
E falando tanto no lance documentário e filme, né? Mas e tem uma onda teve muito forte dos documentários musicais.
Promoção!
Muito legais, ó. A gente teve do Raul, teve do Tom Jobim, teve o do Rock Brasília,
Caetano.
Do Caetano.
Da Tropicália.
E sabe que? Da Tropicália, teve uns documentários incríveis. E tem outros que tem uma função muito interessante.
Teve o ao vivo, teve o 3D ao vivo Jonas Brothers.
Filmaço.
Isso foi bom, mas não é brasileiro.
Tem a da Shakira.
Mentira.
Mas sabe e além desses de artistas consagrados nesses documentários, tem uma linha de documentário que eu achei muito interessante, que é de apresentar para o público de hoje músicos que foram importantes no passado, como por exemplo o Paulo Moura, como por exemplo o Paulo Vanzolini, que são músicas que você nem sabe, e daí você vai ver, eles apresentam o universo desse cara, é incrível. E é legal, e é até bonito isso, cara, porque é a função do cinema, né?
Sim.
De você resgatar, apresentar uma coisa assim, as gerações se reciclam aí.
Hoje, como fomos honrados aí com a visita da Ana Carolina, hoje ela tem o direito de escolher a última música. E não escolhe a Ana Carolina, por favor.
Eu vou escolher uma música muito legal do Silva, que chama A Visita.
Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar. Não precisa de banquete, nem preocupe com enfeite, não me vá empetecar. E os velhos discos de bolero tô levando, pois eu quero ensinar como dançar. E diz ele ao pé do ouvido, com um tom meio atrevido, dois pra lá e dois pra cá.
Chegamos aqui no último bloco do nosso programa, falamos no nosso querido país, nosso Brasil, foi muito bom ter vocês todos aqui participando. Pedrão, mais uma vez, obrigado aí pela presença.
Valeu você, Mauro, cada vez melhor o programa, e dá um recado pra galera que se vocês
que vocês gostaram, o que se vocês compartilhem o nosso programa, pra nós é muito importante e muito legal saber o que vocês estão achando.
Isso aí, Vitor, você é o cara, brigadão.
Pô, foi da hora participar de um programa que eu gosto muito. E se eu também puder dar uma dica, é nessa semana, se vocês estiverem ouvindo nessa semana,
sim,
é sexta e sábado,
dia 14, 15,
tem o Duna Music Experience.
Yeah.
E passa a sua inscrição. Pô, a gente tá, as inscrições estão abertas, vai ser muito bom.
Vai mesmo.
E vale muito a pena.
Vale muito a pena. Então, Ana Carolina, muito obrigado. Espero que a gente faça isso mais vezes. Foi muito bom ter você aqui.
Obrigada, Mauro. Eu adoro esse programa, já falei logo no começo. Espero que a gente traga aí reflexões para vocês.
Boa.
Assuntos relevantes, que vocês possam crescer e, enfim, curtir também, dar umas risadas com a gente. Obrigada, tô muito feliz.
Isso aí, galera. Então não deixem de estar no Facebook do Dunamis. Toda segunda-feira tem coisas novas para vocês. Curtam, comentem, xinguem, façam o que vocês quiserem.
Dê a sua opinião.
Sugestão de filmes, de música também. A gente quer ouvir vocês. Um abração aí, galera.